primeira sugestão que eu quero deixar para quem está nos escutando e está se organizando para no final de semana participar dessa atividade é colocar roupas e calçados confortáveis. Então, às vezes, a gente vai com uma calça que é apertada ou vai com um sapato que não é confortável. Quando tu chega ali nos primeiros 1.000, 1.500 metros, tu já tá sentindo que o teu pé tá doendo, tu começa a ter bolha. Então, cuidar dos calçados e das roupas que a pessoa vai usar nesse trajeto. Então, isso, assim, é essencial, tá? Também todo mundo tem algum amigo, né, que quando faz a romaria volta e diz que tá com a unha, perdeu a unha na caminhada. Então, isso tudo tem a ver com o calçado que a gente vai usar. Então, cuidar para usar um calçado que seja macio, que seja confortável, que já esteja adaptado ao pé, não botar nada novo nesse momento, tá? Bom,
vamos setorizar então, doutora Daniela, já que a gente começou falando desse conforto, né? Vamos tentar ampliar um pouquinho pensando o seguinte, eu sei que muitas pessoas fazem academia, são praticantes e ok, 18 quilômetros não é uma grande diferença na vida, no ritmo que a pessoa tem, mas tem pessoas que são extremamente sedentárias, que até tem algum tipo de problema de saúde crônica, como hipertensão, diabetes, e que fazem as promessas. A gente sabe que o objetivo é esse, né? Cumprir com a promessa. Outros vão por outros motivos, mas o principal é esse. Tem alguma dica, por exemplo, no sentido, assim, de fazendo... É importante fazer uma preparação, uma caminhadinha aqui. A gente tá só na terça-feira, dá tempo, né?
Dá tempo, mas, na verdade, Beverly, talvez, assim, com essa proposta, né, de pessoas que tenham alguma comorbidade um pouco mais grave, não quer dizer que elas não possam fazer a caminhada no final de semana, né? Mas, às vezes, a gente precisa de um tempo maior de preparação, né? Uhum. Felizmente, a gente conta com todos os serviços de apoio do SAMU e outras empresas que oferecem esse serviço de resgate e atendimento. Então, isso aí realmente é uma tranquilidade, uma segurança para quem vai fazer, né, um trajeto como esse. Mas, assim, para pessoas que têm comorbidades, doenças potencialmente graves, elas têm que fazer um contato com o seu médico assistente para ele liberar, por exemplo, paciente cardiopata, um paciente que acabou de infartar há 15 dias atrás.
Ah, sim.
E uma outra coisa, né? Às vezes a gente também tá caminhando, né? Eu todos os anos faço esse trajeto, é uma tradição na minha casa. E a gente vai caminhando, cada um tem o seu ritmo, né? E às vezes a gente tá num grupo e observa o ritmo de um outro grupo para se manter num ritmo, né? Como a gente quer. Então, cada um tem que ter o seu ritmo, não adianta se comparar com o preparo físico, com o condicionamento, com as condições do vizinho, né? Se cansar, tem que parar. Acho que é muito importante a gente comentar também o que comer antes e durante.
Esse é o segundo estágio, então, né?
Isso.
Ele sai da parte mais física e vai para o segundo estágio.
Então, a gente também tem aquela sensação ou aquela informação, como a gente estava falando antes de começar o nosso bate-papo aqui, que às vezes as pessoas elas são bombardeadas com tanta informação que elas não sabem nem para que lado seguir, né?
É verdade.
Então, cuidar para não comer alimentos muito açucarados, muito cheios de farinha, processados, né? Então,
ou pesados, quando você sai de casa comendo um pastel, por exemplo, não vai funcionar, né?
Então, comer aquele pão caseiro com chimia não é a alternativa mais adequada. Por quê? Porque ele vai nos dar energia, uma quantidade de energia muito grande, num intervalo de tempo muito rápido. Então, eu sempre falo que é como se a gente estivesse fazendo fogo com um graveto e não com lenha. Então, o fogo pega, mas ele morre. Então, a gente precisa, numa atividade como essa, ter uma energia que seja liberada ao longo do tempo. Então, comer ovos, comer queijo, fazer um omelete, por exemplo, com um pão que não seja feito com farinha de trigo. Então, quem está nos ouvindo agora, pega um papelzinho, uma caneta, que nós vamos dar uma dica de um pãozinho para fazer antes da caminhada. Mistura um ovo, 2 colheres de sopa de farinha de amêndoas, ou farinha de coco, ou farinha de castanha, uma farinha de oleaginosa. Pode até mesmo ser uma farinha de aveia. 2 colheres de água e uma pitadinha, uma meia colherzinha de café de fermento químico, tá? Tu mistura esses ingredientes, fica como se fosse uma massinha. Tu pode fazer isso numa frigideira E aí tu faz ovos mexidos e coloca junto. Então tu faz um pão saudável, que não vai ter um teor de carboidrato muito grande e ele é mais energético. E tu come com ovos ou com abacate ou até mesmo com azeite de oliva, tá? Que são gorduras boas que vão te sustentar ao longo do tempo.
Entendi. E fica parecido com uma tapioca?
Parece uma tapioca, uma panquequinha. Uhum. Fica bem fofinho, tá?
Olha que bela dica.
A gente também sabe que ao longo da caminhada existe quase que uma praça de alimentação contínua, né? Vendendo todo tipo de produto. Então, cuidar, né? Porque
mas normalmente são produtinhos, bolacha, sei lá, coisas que...
Tem lanches, uhum, né? Ano passado até tinha uma espécie de uma van, vamos chamar assim, de uma perua, como a gente chama, que, como também tá muito na moda, vendia salgados fit. Coxinha, com batata doce, com carne seca, assadas e não fritas. Então, a gente só tem que ter cuidado quando come essas coisas na rua. Um dos cuidados que tem que ter é com a preparação. Muitas vezes a gente não sabe a origem, a procedência dos produtos. Então, isso é um cuidado que tem que se ter, tá? Outra coisa, no meio da caminhada tem vários pontos que vão vender pastel, cachorro quente, X, todo tipo de lanche, né? Então, além da questão da procedência desses alimentos, são alimentos que vão ser muito indigestos durante o nosso trajeto. Então, eu sugiro que, além daquele pãozinho com ovos, a pessoa também, na casa dela, pode comer frutas, pode comer castanhas, nozes, amêndoas, mas que ela, na mochila, leve um kitzinho de sobrevivência, vamos falar, né? Que tenha frutas, que tenha castanhas, que tenha nozes, que são coisas que não vão ocupar espaço.
Nem pesada,
nem
na caminhada.
E tem gente que vai perguntar, tá, mas e doutora Daniela, aqueles suplementos energéticos, né, que, por exemplo, atletas usam, não quer dizer que um suplemento de carboidrato, gel de carboidrato...
Ou os energéticos,
exatamente,
né?
Exatamente, que não sejam, que não possam ser usados, mas para uma pessoa que vai fazer a caminhada num ritmo regular, ela não vai fazer num ritmo acelerado, ela não vai fazer uma corrida, ela vai caminhar. Eu diria assim, pode usar esse tipo de suplemento, mas não é uma coisa essencial.
Toma água.
Toma água. E isso que agora tu falou, Beverly, é muito importante. Lembrar da hidratação, né? Então, levar a sua garrafinha de água. A gente também sabe que ao longo da caminhada tem muitos postos, né? Em que é o próprio Samai fornece copinhos de água, né, pros romeiros. Mas leve, além deste, contar com essa água, leve a sua. Porque se em algum momento tu ficar sem essa opção de ter água fornecida, tu tem a tua, tu não vai ficar desidratado, tu não vai ter sede. Então, essencial, roupas e calçados confortáveis, comer os alimentos certos, né? E caprichar na hidratação.
Doutora Daniela, daqui um pouquinho, o Michael já tá me pedindo para tu repetir a receitinha aqui do pãozinho. Já vamos repetir, tá, Michael? Só um pouquinho. A Mari também manda um beijo para ti. E tem algumas pessoas na live que eu já vou mencionar. Mas para não perder o gancho aqui, a gente sabe que na Romaria de Caravaggio está aberta a temporada da bergamota. Sim. Muita gente come a bergamota, mas eu fico com uma dúvida. Por exemplo, a bergamota, assim como a laranja e outras frutas, elas são calóricas. Então dá para ir comendo, por exemplo, sei lá, 5, 6, 8 bergamotas, isso pode ser prejudicial? Qual é a medida, como é que a gente deve olhar para também não exagerar na questão do açúcar, né?
Sim, mas Beverly, tu sabe que uma redinha de bergamota, eu acho que vai ser quase impossível uma pessoa comer sozinha, né? Mas a gente poderia dizer assim, que de certa forma...
Olha, doutora Daniela, que não!
Que de certa forma... essas frutas cítricas que estão na nossa safra agora, elas teriam, de certa forma, um balanço energético negativo. Por quê? Porque quando a gente come a laranja com o bagaço e não chupa, e quando a gente come a bergamota e não chupa, a gente ingere uma quantidade grande, tem o açúcar da fruta, mas tem uma quantidade grande de fibras junto, tá?
Compensa, uma compensa.
Então, como o nosso intestino, ele vai tentar trabalhar para digerir aquilo que a gente teve, que a gente comeu, ele vai gastar, de certa forma, essa energia que a gente está ingerindo, metabolizando e tentando transformar aquilo, tá? Então, não quer dizer que a pessoa vai comer 8 bergamotas, uma depois da outra, mas come uma... depois caminha mais um pouco, come outra.
Então, ao longo da caminhada, não tem problema.
Não tem problema.
Não tem. Né? Resolvida a questão da bergamota. Então, só leva o saquinho, não deixa o lixo no chão, né?
Com certeza.
E, doutora, pra fechar, é um momento em que muitas pessoas utilizam também pra equilibrar a saúde emocional. Acho que a gente não pode deixar de falar que aproveite a caminhada no sentido também de apreciar a paisagem, né? De se reestruturar emocionalmente, fazer essa conexão com o divino também durante a caminhada. Isso também é saúde, né?
Com certeza, Beverly, cada vez mais estudos demonstram que a questão do bem-estar psíquico e emocional, ele está diretamente ligado à saúde orgânica, à saúde física. Então, essa reconexão consigo mesmo, né, ela é muito importante. E, às vezes, momentos como esses, né, eles servem, assim, como uma virada da chave para aquelas pessoas que, do ponto de vista de saúde orgânica, não estavam se cuidando, se dando o devido valor, né, a devida atenção. Então, é bem importante aproveitar esse momento para fazer isso que tu comentou.
Obrigada, doutora Daniela.
Tchau.